Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Confira o que é notícia nesta edição. Chuva provoca estragos e deixa 45 mil domicílios sem luz em três regiões do Paraná. Ministério Público questiona a bandeira amarela para Curitiba. Paraná está entre os 8 estados que mais registraram mortes pela Covid-19 em uma semana. Congresso derruba veto do presidente Bolsonaro quanto ao uso obrigatório de máscara em locais fechados. Depois da aprovação do ensino remoto, quase 200 alunos trancam a matrícula na Universidade Estadual de Maringá. E o Detran retoma atendimento presencial. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo segue instável com chuvas moderadas a fraca entre as regiões noroeste, norte, central e na região metropolitana de Curitiba. Entre a tarde e a noite, a chegada de uma massa de ar frio ao estado provoca uma queda brusca nas temperaturas, principalmente entre as regiões da metade sul do Paraná. Mínima de 12 graus em Arapongas, no norte, e Cornélio Procópio, no norte pioneiro. Em Foz do Iguaçu, na fronteira oeste, mínima de 7 e máxima de 16. Em Porecatu, no norte, chove o dia todo, máxima de 17 graus. Em Curitiba, mínima de 7 e máxima de 12 graus. Como eu disse ontem na previsão do tempo aqui no jornal, as regiões que seriam mais atingidas por chuvas fortes nessa quarta-feira seriam o norte, o noroeste e o norte pioneiro. Pois é, e o temporal provocou queda de árvores e postes de energia em Maringá. A repórter Luciana Penha chega com o balanço dos estragos deixados pela chuva. Luciana.
Olá, David. A chuva desta semana causou vários estragos aqui em Maringá, também na região. De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o final da tarde de ontem, 37 árvores tinham caído aqui na cidade. Elas tinham caído derrubando 12 postes de energia elétrica, também atingindo 4 veículos e uma casa. Ninguém ficou ferido, mas vários imóveis ficaram sem energia, principalmente aqui no centro da cidade. A Copel trabalhou com várias equipes ontem, durante todo dia, e a concessionária divulgou uma nota dizendo que pela manhã 45 mil domicílios estavam sem energia nas regiões noroeste e norte do estado, 10 mil só em Maringá. Os estragos causaram falta de luz parcial ou total em várias cidades, como Lobato, Flórida, Munhoz de Melo, Paranapoema e Santa Fé, aqui na região noroeste, além de outros municípios na região norte. As árvores que caíram aqui, David, são árvores de grande porte, que causaram muitos estragos aí. Eu já falei, né, os carros que foram atingidos, uma casa também. Teve um transformador que estourou, assustando moradores desta região em que a árvore caiu, porque a árvore caiu sobre a fiação elétrica e o transformador aí explodiu, né? Foi um grande susto. Mas ainda bem que ninguém se feriu. David.
Grande susto mesmo, Luciana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. E como a Luciana disse, a chuva causou prejuízos em outros municípios lá do norte do Paraná. A região metropolitana de Londrina e cidades do norte pioneiro também registraram estragos, como conta o repórter André Bueno.
De acordo com informações da Defesa Civil, a chuva provocou estragos em pelo menos 10 municípios da região e afetou 4.237 pessoas. Na madrugada de quarta-feira em Londrina, um trecho da PR-445 que está passando por duplicação cedeu e abriu uma cratera. O trecho não precisou ser interditado pelo fato que os veículos trafegaram em meia pista. Houve registro também de quedas de árvores na PR-160 em Cornélio Procópio e também na PR-323 em Sertaneja. Na BR-369, em Bandeirantes, árvores caíram na entrada de uma usina e a placa de boas-vindas da cidade também não aguentou a força do vento e caiu. Diversas residências também foram atingidas pelos ventos. Em Bela Vista do Paraíso, postes e árvores também caíram na rodovia e interditou a passagem de veículos no local. De Londrina, André Bueno para o Paraná em Rede.
45 mil domicílios ficaram sem luz nessas regiões nesta quarta-feira. A Copel informou na manhã desta quinta-feira que 90% do fornecimento de energia foi normalizado ainda ontem. As equipes continuam trabalhando para restabelecer a energia no Norte Pioneiro, na região de Bandeirantes, e em Santa Fé e Flórida, no Norte. A decisão da Prefeitura de Curitiba de mudar a bandeira que sinaliza os riscos relacionados à pandemia de Covid-19 de laranja para amarela levou o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública da capital, a ajuizar nessa quarta-feira uma ação civil pública contra a administração municipal. O MP considerou inadequada tecnicamente a classificação adotada em Curitiba para o momento e requer na ação que seja determinado à Prefeitura que, enquanto durar o estado de emergência de saúde pública, ela execute posturas a partir de matriz de risco adequada à prevenção e ao enfrentamento do novo coronavírus. A Promotoria de Justiça citou as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e a Organização Pan-Americana. Ainda na ação, o Ministério Público destaca que os números de casos confirmados e de óbitos por Covid-19 se mantêm crescentes na capital. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde dessa quarta-feira, Curitiba tinha 28.545 casos e 854 mortes. A Prefeitura informou que aguarda a manifestação da Justiça. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que 8 estados e o Distrito Federal registraram mais mortes pela Covid-19 na semana que se encerrou no dia 15 de agosto, último sábado, em comparação com a semana anterior. O maior aumento percentual foi no Paraná, com 34%, seguido de Santa Catarina, também com 34%, Mato Grosso, com 22%, Rondônia, também com 22%, Amazonas, com 15%, Tocantins, também com 15%, Bahia, com 15%, Distrito Federal, com 11% e Piauí, com 9%. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, afirmou que muitas das mortes registradas nesse período estavam ainda sob investigação. Segundo o Ministério, o coronavírus chegou a 5.508 municípios brasileiros, 98,9% do território nacional. O Congresso Nacional derrubou 5 vetos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o que vai obrigar o governo federal a fornecer materiais de limpeza para comunidades indígenas e o que torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados. Os detalhes da votação com a repórter Érica Christian.
Entre os vetos derrubados estão os que tratam da transferência definitiva de terras da União para os estados de Roraima e do Amapá, mesmo sem o georreferenciamento, e do prazo de 72 horas para a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, liberar a importação de produtos sem registro relacionados à Covid-19. Também foi revista a negativa do presidente Bolsonaro em relação à proteção de comunidades indígenas contra o novo coronavírus, e o governo terá que disponibilizar água e materiais de limpeza para esses povos. Deputados e senadores também mantiveram o uso obrigatório de máscaras em indústrias, comércios, instituições de ensino e religiosas, assim como a fiscalização e a multa, além da oferta de álcool em gel. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, reforçou a necessidade do uso desse tipo de proteção.
Sabemos que essa é uma das poucas medidas de caráter preventivo que nós podemos ter para o enfrentamento a essa pandemia da Covid-19. E o governo dando mais uma vez uma demonstração do seu negacionismo em relação a essa doença tão grave, havia feito esse veto de forma completamente irresponsável. O Congresso Nacional, mais uma vez, estabelece o uso de um critério científico.
Os senadores também derrubaram um veto ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para manter a carência de 8 meses para o pagamento dos financiamentos, mesmo com o cadastro negativo das empresas. Eles também liberaram o reajuste salarial de servidores públicos que atuam no combate à pandemia, além de benefícios relacionados à progressão de carreira. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, alertou que essa decisão terá um custo de R$ 132 bilhões aos cofres públicos.
Muitas empresas estão sendo fechadas e aquelas que conseguem sobreviver estão demitindo funcionários, reduzindo salários. Então, num momento como esse, você aprovar uma medida que vai impactar as contas públicas, no caso dos estados e municípios, o impacto seria de R$ 98 bilhões nos próximos 18 meses. Já para a União, o cálculo feito pelo governo é de R$ 31 bilhões de impactos.
Na mesma sessão, foram mantidos mais de 10 vetos, entre eles o que autorizaria os síndicos a proibirem o uso de áreas comuns e a realização de festas no condomínio, o que flexibilizaria a pesagem de caminhões nas rodovias, o que estabeleceria o prazo de 30 dias para o governo repassar verbas às instituições que cuidam de idosos e o que obrigaria a União a transferir em 15 dias R$ 3 bilhões para o auxílio emergencial do setor da cultura. Também foram liberados recursos para o Poder Judiciário e o Ministério Público da União. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Após a aprovação do ensino remoto, 182 alunos trancaram as matrículas na Universidade Estadual de Maringá. As informações com Victor Simeão.
A Universidade Estadual de Maringá registrou 182 trancamentos de matrículas dos alunos de graduação entre 24 de julho e 19 de agosto. A data no mês passado é o dia em que o chamado ensino remoto emergencial foi aprovado. O dado equivale a 1% dos 14 mil estudantes matriculados nos cursos de graduação da UEM. E a instituição faz um adendo: não é possível afirmar precisamente que os alunos trancaram somente por conta das aulas remotas. Trancar não é o mesmo que cancelar a matrícula. O ensino dessa forma começou nesta semana, foi o início do ano letivo 2020, cuja previsão inicial era abril. A data foi alterada devido à pandemia da Covid-19. Após a aprovação do ERI, a possibilidade de trancar o curso ficou mais fácil. Não é necessário pagar taxa e a decisão não prejudica o aluno no tempo máximo de conclusão. A medida foi tomada para permitir que quem não quisesse não assistisse às aulas de forma remota. O número de trancamentos é relativamente baixo, avalia o diretor de assuntos acadêmicos da Universidade Estadual de Maringá, professor Carlos Humberto Martins.
Se levarmos em conta que temos no presencial cerca de 14.200 alunos, esse quantitativo representa 1% do total de alunos, que é um número, podemos considerar, relativamente baixo. Desde que foi aprovada a resolução, foram 182 trancamentos, e lembrando que não dá para saber quais foram relativos ao ensino remoto e quais foram por outros motivos. Se levarmos em conta que temos no presencial cerca de 14.200 alunos, esse quantitativo representa 1% do total de alunos, que é um número, podemos considerar, relativamente baixo.
Para reduzir os impactos do ensino remoto, a UEM disponibilizou o empréstimo de smartphones com chips de acesso à internet. 84 alunos se inscreveram em edital e foram autorizados a usar os itens. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A seguir, as informações do Detran, que volta a atender na próxima semana.
O Paraná em Rede volta já.